Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo. Eu tô aqui com o Jeff. Jeff, vamos tomar cuidado pra Nintendo não processar a gente, né?
Ela vai processar começando pelo nome, né? Que a gente escolheu um nome muito fácil de processar.
É a coisa mais fácil do mundo, né? Processo ganho na hora.
Não era relacionado a você, era sobre outra coisa, assim. Sobre uma empresa de, não sei, sucrilhos.
A gente tá zoando o processo, a gente vai falar sobre isso depois, né, de outra notícia. Primeiro eu quero começar com algo que tá bombando bastante essa semana aí, muita gente discutindo. É um rumor, claro, sempre é o que dá mais, né? Mais clique, mais curtida, etc. Mas o rumor dessa vez é de um suposto mock-up do Switch 2, que tiveram fotos postadas em um fórum chinês. Aí isso aí foi replicado no Reddit e no X, né, que agora a gente não consegue acessar, mas tudo bem. E diversos outros rumores anteriores também se alinham com essas fotos, né? A gente tem um Joy-Con que tem um trilho com coisa de magnetismo, tem botão extra atrás do Joy-Con. Parece que é um Switch maiorzinho, um pouco mais arredondado. Enfim, muitas coisas se alinham. E a Digital Foundry, né, que o pessoal lá que analisa bastante a eficiência dos jogos, né? Até eles comentaram que, tipo, não, parece que é um rumor realmente. Esse está bem feito, se for rumor, né? O que você acha, Jeff? Você chegou a ver as fotos dos modelinhos 3D lá? Eu achei tão, tão estranho.
Eu achei que, tipo, assim, tá errado ou não, a gente não sabe. Vamos partir desse princípio, que eu não. Mas assim, se tiver certo, essa é a foto que todo mundo imaginou.
Sim.
Os controles magnéticos. Tipo, ele pegou todos os rumores, assim, do Switch e falou, foi lá e fez.
Aham.
O cara é um gênio? É, por quê? Porque aí as pessoas vão acreditar. Pode ser verdade ou não, não interessa. É tipo assim, a minha impressão é que ele é a tela dele é muito grande.
É muito grande, realmente.
Então, tipo, eu acho que a Nintendo, tipo assim, qual que é a vantagem de você fazer uma tela maior? Não é melhor você fazer uma tela quase mais ou menos do mesmo tamanho e depois fazer o Switch XL?
Pensou o XL desse aí, como é que vai ser?
Não, mas não, é esse o ponto que eu tô falando. Tipo assim, eu não entendo de especificação, de, assim. Eu imagino que quanto menor, é um pouco mais difícil você colocar poder. Talvez um dos motivos pra tela desse suposto, se for verdade, ser grande, é porque eles não, sei lá, não conseguem colocar lá na placa, lá, todas essas coisas. Aí faria sentido a tela ser grande, né? Mas do ponto de vista econômico, se eles conseguem fazer isso no Switch, eu acho que a Nintendo ia manter a tela muito parecida, não tão grande. Até pra esse modelo de tela maior ser um upgrade, né? O que eu vejo quando eu vejo as. O que eu vejo quando você me mostra as fotos é do tipo, isso é inventado pra um cara que escuta todos os rumores.
Com certeza. Quem tá acompanhando todos os rumores vai morder muito fácil aquilo.
Vai falar, não, é isso mesmo, é isso. Pode ser? Pode. Né? Mas é tipo, é uma fábrica de, entre aspas, rumores, talvez até mentiras alimentadas e jogado ali.
Sim.
Entendeu? O que me chama a atenção é a tela. Os controles magnéticos, eles podem existir, tipo, controle magnético você inventa muito na linha do tipo, meu, o rail do Joy-Con é ruim, cara.
Não, o rail do Joy-Con padrão, o que deu os problemas no lançamento, na galera botando ao contrário.
Então,
eu acho que eles não querem passar por isso de novo, se for o caso.
Mas de novo, as especificações técnicas, pra que o fabricante. Tipo assim, pra que o fabricante precisa da especificação técnica?
É, pior que deram. O rumor também fala que é tipo 12 GB de RAM, HDMI 2.1 suporte, 256 GB de armazenamento interno, Jeff. Será?
Não, é isso que eu tô falando. Por exemplo, você pega o Switch, ele é uma versão customizada do Tegra. Tipo,
sim.
Que eles dão o nome X. Ele não é exatamente a mesma, tipo, a mesma placa que você pega no. Que você compra no mercado.
Uhum.
Ele é uma versão customizada. Então, faria sentido o sucessor do Switch ter uma versão customizada com nome diferente. Que não necessariamente seria esse escalonamento de poder, né? E as pessoas chegam e falam assim, não é isso. É por isso que pra mim fica difícil engolido, tipo.
Sei. É um rumor que tá muito fácil, né? Se você coletar essas informações e manjar de fazer coisa gráfica, é um rumor muito fácil. Porque ainda mais não. Cai nesse cenário de que a Nintendo hoje em dia agora não vai arriscar muito mais com inovação maluca, estilo Wii, essas coisas, porque já passou da era do Iwata, agora tá no Furukawa, e ele vai ser mais conservador, o Switch 2 vai ser um Switch maior, e acabou. É fácil.
É tipo, o conservadorismo é o que a gente quer.
Só que a Nintendo não é de fazer isso.
Não é o que a Nintendo faz. É esse o problema.
Mas só que a gente não sabe também, Jeff, com essa troca de gestão. Eu imagino que não.
De novo. Mas... Eu lembro que... Não sei se foi o Iwata ou se foi o Red. Quando eu vi o Wii U, eles falaram, isso aí é fracasso. Mas quem desenvolve não são eles. É, basicamente, o que eu tô falando é isso. Tipo, por mais que você troque o presidente, quem faz o console é o diretor criativo daquele... Pesquisa de desenvolvimento. É basicamente
isso.
Tem
dinheiro, tem time de produtos. É tipo um trabalho conjunto com inúmeras pessoas aí. O cara não pode chegar e meter BD dele, que é o cara desse jeito.
É, eu acho que não faz nem sentido. Tipo, o cara ele só aprova ou não, né? Provavelmente ele. É difícil você não aprovar. Mas assim, é uma história que a gente conta, que é o que o Switch precisa. Ele precisa de mais poder, ele precisa continuar o mesmo. Ele não pode ter gimmick.
É o Switch Pro.
É. Tipo, basicamente o sucessor do Switch que a gente conta é isso. Pode ser? Faria muito sentido, porque você consegue, sem muito esforço, fazer um console que vai vender. Só que se eu perguntar se a Nintendo faz essas coisas, não faz. Eles fazem... Tipo, eu vou falar que merda, mas é filosofia da Nintendo se reinventar. Eles realmente acham que tem que reinventar a roda quase sempre.
Sim.
Entendeu? Se você me perguntar, Jeff, seguindo o que você tá falando, o que eles iam fazer pra mim? Eles iam fazer, sei lá, evoluir o VR de papelão do Labo.
Eu não duvido, não, é.
Sabe?
Trabalhar mais o Rumble lá, HD, algum outro caminho a seguir, não sei.
É, sabe?
A gente não sabe, mas até na época do Wii U, que... O Wii U em si já é um fracasso, tudo bem, mas até ele tinha aquele gameplay... Eu esqueci o nome. Quando uma pessoa tá numa posição diferente com o tablet, jogando com outras pessoas. Assimétrico, era... não lembro se era isso.
Assíncrono, alguma coisa assim, é.
É. Alguma coisa eles fazem. Pro 3S, a mesma coisa. Pegou o DS, botou o 3D. Beleza, que não utilizou o 3D depois, né? Tanto é que saiu o 2DS e eles foram parando. O Switch tem algo parecido, né? A gente viu o Lab e algumas outras coisas, movimento Arms e foi parando, né?
O Switch era muito tipo time vermelho e time azul, velho. O anti-Switch demonstrando o HD Rumble. Era muito
HD
isso.
HD Rumble. Passar o controle pro outro pra fazer minigame, não sei o quê.
Isso, só que não vingou. Aí eles fizeram os jogos tradicionais.
Uhum.
Mas assim...
Eu acho que por mais que eles façam algo conservador, estilo que nem a gente falou, 3DS, alguma coisa tem que se eles têm um plano B que se não vinga é só parar de usar.
Então... Assim, aliás, eu já falei isso aqui. A minha ideia do Switch 2 pode... Assim, o sucessor do Switch pode ser alguma coisa muito parecida. É no sentido de... O Switch, ele não se revelou em software. Ele é o console mais sem graça da Nintendo. Talvez o sucessor do Switch seja só um Switch 2 mais engraçado. Com alguma funcionalidade melhor. Aí sim encaixaria nesse, tipo, entre aspas, o gimmick seria no software, não no hardware.
Sei, faz sentido, né?
É, mas assim, de verdade, esse fórum chinês, isso aí, cara, se eu pedisse pra uma inteligência artificial fazer, como que vai ser o sucessor do Switch, ele ia fazer isso.
Mas sabe o que é complicado? A gente é fácil de engolir, porque você lê coisa e vai ter retrocompatibilidade. Então precisa ser parecido com o Switch.
Linkar
as contas. A sua conta Nintendo, a própria Nintendo falou, a gente vai fazer, ver uma maneira da transição ser ok, né? Então na sua cabeça, imagina que vai ser um console parecido e eu posso jogar os mesmos jogos do Switch lá.
É, aí você, depois você começa a inventar. Não, vai ser igual o 3DS. Que os caras do Switch não vão encaixar porque tem uma bordinha.
Pior, fácil, você já soltou uma aí, Jeff. Já soltou. Do Nintendo Switch 2 tem trava, porque não cabe no primeiro.
É, sabe, são essas coisas que... Eu não consigo fazer análise de quanto tempo você precisa mandar o projeto pra ele ser fabricado.
Uhum.
Né? Pô, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho conhecimento, mas tipo... Agora, saiu da China esse negócio, eu falei, nossa... É um país já tão difícil de ter informação séria. Pois estão fechados. E você vai pegar o fórum chinês. Ó, pensa só, Chapéu. O que a China gosta de videogame? Nada, velho.
Gosta de jogos do celular dela lá. Pior, Jess. Mas... eu não cheguei a ver o vídeo, mas tem um vídeo aqui de alguma youtuber que imprimiu em 3D os modelos do negócio lá e tá com o Switch 2 na mão.
Eita.
Tem gente falando que é modelo, que é desenho de meses atrás, que não tá atualizado. É isso.
É, se sair igualzinho, vocês vêm aqui e vêm me xingam. Pode me xingar. Agora, se não for isso, sei lá, vai no Spotify e dá 5 estrelinhas pra nós. Muito obrigado.
No mínimo, né? Vamos fechar um contrato aí. Ai, meu Deus. Jeff, uma coisa. Você falou que o Switch é o console mais sem graça da Nintendo, né? Eu não sei. Eu acho que o Joy-Con saindo do lado colorido... Não, eu entendo.
Eu acho que
ele tem seu charme.
Sem graça não no sentido físico da coisa. Eu tô falando sem graça. Tá. Tipo assim, depois que... Tipo assim, você lembra do GameCube? Você lembra a tela de introdução dele? Ah, maravilhoso.
Não, justo. Isso falta. Isso não tem. Não tem. É. Até a eShop não tem música.
Tipo, uma coisa besta, assim, sabe? Tipo, o 64 não tinha, porque o 64 era uma época muito antiga.
Ah, mas só o controle dele, você já fala, que é isso? Um monte de coisa colorida também.
Não, é, sim, mas eu tô falando assim dentro do videogame, assim, sabe? Tipo, o Switch, ele é muito sem graça, tipo... E ele é muito sem graça que, tipo, as coisas foram evoluindo, né? Tipo, sei lá, o 3DS tem aquela praça, o Wii U, aquele Miiverse do nada, sabe? Tipo, o Switch literalmente não tem nada.
Eu concordo. Mas eu acho que eles não fizeram nada diferente também pra não explodir o coitado, pra não carregar a tela especial e etc. Tá tudo...
Então, é isso que eu falo. Com um console um pouquinho mais potente, você consegue reintroduzir essas coisas. Aí você encaixa o útil ao agradável. Tipo, a vontade das pessoas que o console seja igual e o DNA da Nintendo de se reinventar.
É, Jeff, você me convenceu. Você me convenceu muito forte que talvez no software seja inovação. Agora a gente vai passar para a próxima notícia, que a Nintendo e a Pokémon Company entraram com um processo contra a Pocket Pair, que é responsável pelo Power World, né? Que fez um sucesso estrondoso nesse ano, né? E a acusação é de quebra de diversas patentes. A Pocket Pair respondeu dizendo que não está ciente de quais patentes específicas eles estão sendo acusados de quebrar. E se você acessa o site da Nintendo, é bem vago, né? Mas eles realmente abriram o processo e falam que é quebra de patente e querem compensação por danos, né? Não sabemos exatamente o que é, mas... eu não esperava que esse processo ia vir. Talvez, né, eles tiveram todo esse tempo para coletar provas e outras coisas, porque o pessoal não é também tão burro de abrir um processo do nada sem nenhum tipo de base, né? Mas o que você acha, Jeff? Você acha que os caras vão ter chance de perder? Não faço ideia, sinceramente.
As duas empresas, elas são no Japão, né? É bom deixar claro isso. Eu acho que a gente tem que... assim, se a pergunta é em quem você apostaria, o processo é no Japão, eu aposto que a Nintendo ganha.
Eu aposto na empresa maior também um pouco, infelizmente.
Tipo, pra mim, a visão japonesa da coisa é do tipo... cara, não importa quem é grande ou quem é pequeno. Eles acusaram uma coisa, se eles conseguirem provar, é o que é. A visão ocidental é do tipo... ela analisa o tamanho da Nintendo, precisava. Ela analisa o pobre coitado da desenvolvedora. Ela, sabe, eu acho que tipo, o pensamento ocidental vai proteger o pequeno.
A Pocket Pair, no caso.
É. Eu não tô falando qual que tá certo ou não. Mas é que não, assim, esse julgamento de, não é grande ou pequeno, tipo assim, o ocidental vai falar, é dor de cotovelo.
Como é dor de cotovelo? A Pokémon Company literalmente tem a franquia mais rentável do mundo na mão aí. Acho que é, né? É a mais rentável.
Mas eles vão falar, eles estão processando só porque fez sucesso. E realmente fez sucesso. Só que é esse o ponto. Tipo, fez sucesso em cima... tipo, é alegação, fez sucesso em cima de alguma coisa que eles acreditam que é deles. Aí se você vai julgar... se você vai julgar ou não, é outra história.
Sim, sim. tem muita discussão em cima, né? Tem gente que vai proteger que não, a Nintendo e a Pokémon Company não pode patentear um conceito, né? E eu não sei, no caso da Pocket Pair, a semelhança é muito grande mesmo. Não sei se eles usaram assets, não faço ideia, mas é gritante a forte inspiração, forte mesmo. E é complicado você falar também que é muito criativo, né, nos design. Não é muito não, porque você vê que claramente copiou ali, né?
Então, o jogo em si, você jogou, não parece, né?
Não, o jogo não tem nada a ver. O jogo não tem nada a ver.
O jogo não tem nada a ver.
Nada
mas
a ver.
A semelhança do design é muito parecida, não é?
Sim, a semelhança dos bichos é muito parecida. Tem um Lucario lá que, tipo, é um Anubis. O nome do bicho é Anubis, né? Só que, assim, existe o conceito de Anubis. A Nintendo no Pokémon Company não patenteou. Ah, o... Não sei, Jacal, o nome, lembra? Anubis.
Tudo bem, agora uma coisa sem consequência nenhuma. Você, Juiz Chapéu, você condenaria eles pelo design e pelo resto eles deixariam passar?
Provavelmente, por alguns designs lá, sim. Não todos. Tem coisa original,
não, tá. Assim. Tipo, não, alguma coisa, algum design você ia chegar e falar assim.
É, alguns olhos de canto falar, realmente precisava, hein? É. Mas não. O jogo em si nada a ver. Nada a ver mesmo.
O meu ponto é, sua posição é, eu condenaria parcialmente.
Em pequenos pontos, sim. Em casos pontuais.
Em casos pontuais. Aí você daria, sei lá, uma multa de X de acordo. Aí sim, você vê e fala o tamanho da empresa, esses negócios. Quer dizer, pelo menos no Brasil, no Japão não sei como é que é.
Sim.
Mas...
O discurso muito também é tipo, isso aí é uma mensagem que a Nintendo tá fazendo pra outras empresas não tentarem fazer o mesmo, sabe? Vem todo esse discurso, né? Tem um pouquinho de verdade, né? Mas assim, ideias criativas têm que ser protegidas também, né? Se você tem uma ideia, o design, o Pikachu, as coisas são patenteadas, beleza, ele tá protegido lá. Mas...
É o valor que eles têm.
É, sim.
Tipo, se tem uma coisa que eles têm que proteger, o valor da empresa é a imagem.
Sim.
Tipo...
É difícil, né, Jeff? Eu tenho certeza que independente do lado que você escolher, parece que é sempre aquela coisa. Não existe um caminho cinza, é sempre o branco e preto, né? Você tem que escolher um lado e acabou.
Eu entendo assim. Eu acho que, tipo, o direito de você processar é um direito. Se vai ser acolhido ou não, aí depois a gente resolve.
Uhum.
As pessoas podem ter aquela opinião delas. Elas podem falar, é um exagero, não precisava. Mas, tipo, a questão é do, tipo... Como não precisava? É a imagem. É a única coisa que você... Tipo... É a imagem que você tem. Se uma pessoa associar Pokémon com armas... Você já perde valor. Porque Pokémon... Porque Pokémon é para todos.
É inocência, né?
É, tipo... É basicamente isso. Então... É super importante eles protegerem. Agora, se você acha que ele está certo ou errado... É outra história.
Sim. Né?
Agora, minimizar... Assim, essa possibilidade, porque você acha que ninguém vai associar, achar que ninguém vai associar é tipo. É tipo você generalizar. É muita gente, velho.
É, você vive numa bolha, sinceramente, né?
É.
Acho que o mundo funciona na sua visão, acabou.
E fora que a gente já discutiu nas outras vezes, eles também já têm histórico, né? Pocket Pair.
Sim, tem um Breath of the Wild deles, tipo, da vida, tem um que parece, cara, coisa de Hollow Knight, os caras atiram pra todo mundo,
fosse,
né?
Mano, se você apresentar esse caso pra um juiz e ver coisas parecidas que eles já fizeram, você condena na hora. Aquele juiz que olha o antecedente, velho.
É.
Você não precisa nem provar que é o seu, você só precisa provar que a ação é recorrente e parecida.
Mas é só acessar o site deles, sinceramente, que você procura um monte de coisa lá que você vai olhar e falar, já vi isso antes.
É.
Vamos ver o que vai dar. Eu acho que a gente vai escutar bastante. Vai demorar, claro. Acho que esses tipos de processos demoram, né, pra andar as coisas. Pessoal, eu não sei, né? O site da Nintendo é meio vago lá. O pessoal da Pocket Pair falou que não sabe exatamente o que tá sendo acusado, né? Provavelmente eles sabem, né? Que eles sabem muito bem que eles se inspiraram forte ou não. Mas é triste. É só triste. E eu não lembro de outros processos na história da Nintendo desse nível, assim, né? Eu sei que teve alguns que foram relacionados... Aí é pirataria, né? Que, obviamente, a pessoa vai ser... Vai perder, né? Você vai... Você pirateia um site com um monte de coisa, você vai lutar com a empresa e vai perder. Não tem o que fazer. Agora, esse aqui é a divisão mesmo. Não sei o que vai dar. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado bastante do que comentamos aqui hoje. Acesse o nosso site conexaonintendo.com.br e comenta nesse episódio. De que lado que você tá? Da Pocket Pair ou da Nintendo da Pokémon Company? Ou, na verdade, fala se você concorda com a gente que pode ter uma coisa parcial no meio. Não tá de nenhum lado. Além disso, acesse o Spotify, a gente tá lá, dá 5 estrelas, que isso ajuda bastante o nosso trabalho. Estamos também no Deezer e outros agregadores de podcast. E é isso. Nos vemos na semana que vem.